Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. A apresentação, Adriana Magalhães.
No último domingo, mais de 59 milhões de brasileiros disseram que não queriam a proibição da venda de armas no país. Eles representam 63,94% dos votos válidos. A vitória maciça do não vem dizer ao governo que os brasileiros não confiam nas políticas de segurança. Essa é a opinião de vários especialistas e o programa de hoje vai conversar com alguns deles. Vamos receber o superintendente do Instituto São Paulo contra a Violência, José Roberto Belintani. Vamos conversar também com o cientista político Geraldo Tadeu Monteiro, do Instituto Brasileiro de Pesquisa Social. Eles vão falar sobre a situação do país depois da vitória do não. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista vai receber agora o superintendente do Instituto São Paulo contra a Violência, José Roberto Belintani. Bom dia, José Roberto.
Bom dia, Adriana.
José Roberto, queria uma análise sua do que significou essa vitória massiva do não no referendo.
Olha, antes de mais nada, significou uma vitória da democracia, porque nós, ao haver uma consulta popular, todos ganhamos, porque a sociedade está sendo consultada por um assunto de relevância. Agora, o resultado das urnas, na nossa leitura, eu acho que é comum a vários outros segmentos da sociedade, foi um grande protesto contra as políticas atuais de Estado nos três níveis para a área de segurança pública. Eu acho que nós devemos entender que esse foi o grande recado que a votação maciça no não quis dizer. É lógico que tinham outros argumentos que foram durante a campanha das duas frentes, no caso da campanha da frente pela legítima defesa. Era justamente esse o argumento, mas eu acho que mais que isso, se as pessoas estavam querendo preservar esse direito, é porque elas não se sentem satisfeitas e seguras com a segurança pública que temos. Então, eu acho que esse foi o grande recado.
Quer dizer que em termos de segurança, a população não vai passar, não quer passar um cheque em branco para o governo, você acha que foi isso que mais ou menos...
Exatamente, eu não diria para os governos que estão... atualmente, é para todos os governos, porque a questão da violência, de uma maneira mais ampla, falando de uma maneira mais ampla, ela já vem de muitos anos, né? Nós tivemos uma grande escalada nos anos 90, chegamos ao pico da violência em todo o país no ano 99, e de lá para cá, pelo menos o estado de São Paulo, através de algumas ações, basicamente três, isso reconhecido inclusive pela própria Unesco, a melhoria do aparato estatal, através de treinamento, informação, equipamento. O segundo vertente seria a organização da sociedade civil. E a terceira vertente seria a articulação entre ambas, sociedade civil e poder público, nos três níveis. Isso tem feito resultados, tanto na repressão à criminalidade e à violência, quanto na prevenção. Então, isso nos indica que caminhos existem, E é por esses mesmos caminhos que a gente pode trilhar para reverter o quadro epidêmico de violência que nós temos no país inteiro. Nesse sentido, o Instituto São Paulo contra a Violência já se mobilizou antes mesmo do dia do referendo, já na semana passada, para contatar parlamentares e organizações sociais de ambas as frentes, no sentido de fazermos uma frente única, com duas razões básicas. Uma, durante a campanha nos pareceu que houve muita desinformação e as campanhas não contribuíram para isso, para melhorar a informação do cidadão para poder propiciar o voto consciente. Então, uma dos passos que a gente pretende dar ao nos articularmos com as forças sociais é, antes de mais nada, agora dar uma repassada na lei federal, que é o Estatuto do Desarmamento, esclarecendo todas as dúvidas para que o cidadão perceba os efeitos que essa moderna lei pode ter na redução e no combate à criminalidade e à violência. E num segundo momento, mas logo em seguida, ou concomitante até, articularmos uma série de propostas concretas para a melhoria da segurança pública em todo o país.
O senhor acha que o Estatuto do Desarmamento pode sair enfraquecido com esse resultado?
Eu não acredito. Apesar de estar ouvindo algumas vozes se levantarem nesse sentido, eu acho que cabe simplesmente nós o tornarmos conhecido para a população. Ele já é uma lei, como eu disse, considerada moderna, isso por ambas as frentes parlamentares que conduziram o processo do referendo. Ela já é uma lei altamente restritiva, ou seja, o acesso a armas, mesmo com a não proibição da comercialização, já é bastante grande, bastante amplo, né? Então, o que nos permite caminhar no sentido de, ao termos mais dificuldade de acesso e, portanto, menos armas com a sociedade civil, porque é só pegar os números de compra e registro de armas do ano passado e desse ano, é um número insignificante se comparado com a população do país, ou pelo menos a população que estaria habilitada, segundo a lei, a obter arma. Então, na verdade, teria sido dado um passo, se o Sim ganhasse, ainda de maior restrição, mas eu acho que é preferível que essas restrições venham através da sensibilização do cidadão. Então, que ele mesmo, de acordo com a sua consciência, perceba que não é se armando que nós vamos mudar o quadro de violência no país, né? Então, se preservou o direito porque tanto lutaram aqueles que votaram no não, mas agora está na hora de nos juntarmos, ambos, todos queremos uma mudança no quadro epidêmico de violência que nós temos no país. Então agora é hora de nós juntarmos os nossos melhores argumentos, as nossas melhores ideias, para juntos formularmos propostas de segurança pública, mas propostas de Estado, independente de que governo está no poder, no nível federal, no nível estadual, no nível municipal. São propostas perenes para nós avançarmos e conquistarmos o tão esperado estado de bem-estar social.
De que forma vai ser essa integração? Vai ser uma frente? Como é que vai ser?
Olha, nós estamos propondo que seja um coletivo, estamos chamando de frente única, só para nos contrapormos às duas frentes que existiam, para dizer que houve de cara uma união. Mas nós temos nos contatos preliminares, já os fizemos semana passada e continuamos fazendo essa semana. Então, vamos dizer, a partir da formação, ainda está em formação esse coletivo, eu acho que aí deveremos nos reunir e conversar sobre as estratégias de colocar em prática essas ideias, né? Por enquanto, nós fizemos contatos preliminares e tivemos muito boa acolhida, porque essas pessoas, sejam parlamentares, sejam membros de governo, sejam representantes de organizações sociais, sentiram e estão interpretando da mesma forma o resultado das urnas.
Agora, tem alguns grupos que já começaram a entrar na justiça, né, questionando o estatuto, inclusive uns delegados da polícia que entraram com uma ação no Supremo questionando aquela renovação que é obrigatória a cada 3 anos, né? Quer dizer, você teme que possa o estatuto começar a ser retalhado?
Olha, eu acho difícil se a gente conseguir formar uma consciência. Primeiro que o estatuto, para chegar na forma que ele chegou e foi promulgado em dezembro de 2013, levou 7 anos desde o primeiro projeto de lei do então deputado federal Eduardo Jorge, hoje secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Então ele foi extensamente discutido e foi, na verdade, um produto de melhor havia, não só em termos de ideias, de projetos dentro do país, como fora. Eu acho difícil que vá se colocar fora, vá se desprezar esse longo prazo em que a questão foi discutida. Uma pena que ela não foi discutida tão amplamente como a gente gostaria que fosse com a sociedade. Mas, de qualquer maneira, a lei está aí, está em vigor há quase 2 anos, nós vivemos um Estado de Direito, eu acho que não cabe dividir, cabe somar. Então, eu creio que essas iniciativas não vão encontrar eco nos diversos segmentos da sociedade. Porque, como eu disse, o trabalho é de união, de prática agora da lei, de respeito à lei, e mais do que isso, a lei trata de desarmamento, mas nós estamos tratando de um assunto que é muito mais amplo, que é o assunto da segurança, que contém, inclusive, o assunto segurança pública. Então, acho que a gente tem que caminhar no sentido de positivo e propositivo.
Você falou aí que as campanhas, tanto do sim quanto não, pecaram na falta de informação à população. Qual a informação importante que você acha que deixou de ser passada à população durante as campanhas?
Há uma série delas. Assim, um dos equívocos mais comuns que a gente encontrou foi a confusão entre porte e posse. Depois, a desinformação com relação aos pré-requisitos para o cidadão comum. Eu estou dizendo, cidadão comum são a esmagadora maioria da população brasileira que não se enquadra nas exceções, ou seja, nas forças armadas, nas polícias, na segurança privada, em transporte de valores, aquelas pessoas que têm por força de profissão, têm a sua vida ameaçada, a caça aos clubes de tiro. Então, a maioria dos cidadãos não se enquadram em nenhum desses pré-requisitos. Ainda assim, para ele comprar e possuir uma arma, já que o porte está proibido desde dezembro de 2003, ele tem pré-requisitos que não são fáceis de atender, né? Mais de 25 anos, não tem antecedentes criminais, tem residência fixa, tem um trabalho lícito, se eu não me esqueci de todos, pelo menos esses são a maioria. Então, só isso, e a renovação com frequência desse registro, então só isso, e o custo dessa mesma renovação. Então, esses pré-requisitos já restringem bastante o acesso à arma. Nós ficamos com a impressão que grande parte dessas informações não ficaram claras para a população. Ainda mais, é que o sim não venceu, mas se a proibição tivesse ocorrido, como ficariam aquelas pessoas que já tinham armas legais registradas? Se elas poderiam ou não ter acesso às armas? Então, aí tinha uma confusão de se cabia ou não regulamentação. Mas, nesse ponto, com a vitória do não, ou seja, se preserva a comercialização de armas e munição, esse tipo de dúvida já, é claro que vamos esclarecer, mas ele já superou. E o comércio continua permitido, né? Então, acho que tudo isso vale um repasse geral na lei, para o cidadão conhecer e poder respeitá-la, né? Então, aquele negócio de briga de trânsito, não poderia haver porque o porte está proibido. Briga de trânsito, a pessoa precisaria estar circulando com a arma, né? Então, acho que tudo isso a gente pretende esclarecer, e mais que isso, pretende aproveitar essa mobilização social para propor com concretude ações na área, programas e propostas de políticas na área de segurança pública. E também ampliar o conceito de violência. Eu acho que isso se estende, o tema violência, o tema segurança pública, tendo agora assumido a relevância que merece, passando a fazer parte da agenda prioritária do cidadão e dos governos, isso certamente... essas discussões vão chegar seguramente às eleições do ano que vem, o que a gente espera. E aí todo candidato, tanto a parlamento como a cargo executivo, terá que considerá-lo como um item importante da sua agenda, da sua plataforma.
O senhor falou aí em esclarecer a população com relação a esses princípios básicos, como porte e posse de armas, né? O senhor falou aí que o porte está proibido desde dezembro de 2003. Agora, tem algumas categorias que ainda podem portar, como juízes e tudo mais.
Isso.
Quem é o cidadão comum que for pego com a arma na rua, que não, tem, não seja dessas categorias? O que acontece?
Não tenha o porte, né? Que não seja um desses casos especiais. Se a arma for dele... Ele está sujeito à prisão de qualquer jeito. Se a arma for dele, se ele comprovar que a arma é legal, registrada em nome dele, que ele comprou, ele tem direito à fiança. Se a arma for ilegal, é crime inafiançado. Então, além de sujeição à prisão, pelo mesmo período de 2 a 4 anos, ele não tem direito à fiança, ou seja, ele vai preso mesmo. Então, só para dar uma ideia de quão restritiva já é a lei, né? Então, acho que nós precisamos esclarecer bem os cidadãos o cidadão não se colocar numa situação ilegal de confronto com a lei inadvertidamente, por falta de conhecimento. E, na verdade, apesar da lei estar em vigor desde 2003, a menos dessa pendência que poderia se restringir mais ou não quanto à comercialização, eu acho que muito pouco se falou dela desde então. Então já se transcorreram 2 anos da sua promulgação e só agora, por conta do referendo, é que ela veio parcialmente à tona, né, à baila. Mas nós achamos que não foi suficiente, ela não foi suficientemente, as campanhas não foram didáticas, não foram informativas no sentido de capacitar o cidadão para votar conscientemente. Quer dizer, ele teve informações parciais e agora, como já tomamos uma decisão, cabe a gente esclarecer devidamente todos os tópicos da lei, para que com isso todos os cidadãos possam respeitá-la sem problemas.
Nós conversamos aqui com José Roberto Bellintani, superintendente do Instituto São Paulo contra a Violência. José Roberto, muito obrigada pela sua entrevista e com esses esclarecimentos aos ouvintes da Rádio Câmara.
Eu que agradeço, Adriana, a você e aos ouvintes da Rádio Câmara pela oportunidade.
Ah, obrigada e um bom dia.
Igualmente.
Vamos agora a um breve intervalo e voltamos em seguida.
Câmara FM, 96,9 MHz. Aqui você acompanha o trabalho do seu deputado. Os principais fatos políticos do dia. As votações. As notícias que são destaque. Jornal da Câmara. Em 3 edições. Às 7:30 da manhã, 1:30 da tarde e às 9 da noite. Jornal da Câmara. Quem financia a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados para melhorar a qualidade da programação da televisão brasileira. Você pode participar com suas sugestões, críticas ou denúncias. Ligue 0800-619-619 ou acesse www.eticanatv.org.br. Palavra de especialista.
Nós vamos receber agora o cientista político Geraldo Tadeu Monteiro, do Instituto Brasileiro de Pesquisa Social. Bom dia, Geraldo.
Bom dia, Adriana. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara.
Com o resultado do referendo em que mais de 60%, bem mais de 60% da população votou no não, né? A população foi contra a proibição da venda de armas e munição no Brasil. O que significa agora? Significa isso para o Brasil? A população estava com medo das políticas públicas, não confia no governo? Será que esse é um dos pontos?
Eu acredito que o voto não representa o resultado da convergência de vários fatores. Nós ainda estamos vendo o rescaldo de uma crise política, de uma crise ética. Nós estamos assistindo a uma descrença muito grande generalizada nas instituições políticas, no Estado em geral. E me parece que há uma grande percepção por parte da opinião pública de que o Estado tem se mostrado incapaz de garantir a segurança dos cidadãos. Portanto, o voto não, ele acaba sendo o desaguadouro natural de uma série de insatisfações com a política, com o Estado, com a violência e o crescimento da criminalidade.
Fica uma lição para o governo, então? Você acha que o governo agora vai mudar a forma de agir, vai investir mais nas políticas públicas de segurança?
A lição é para todos nós, e eu diria que a lição é para o Estado brasileiro, mais do que para o governo, né? Porque são erros que vêm se acumulando há mais de 20 anos na política de segurança, desde a redemocratização, que nós deixamos de lado a política de segurança, não investimos nessa área. Não temos um planejamento de médio e longo prazo para atacar as causas da criminalidade, os seus efeitos mais danosos. Então, eu espero que, com esse recado tão claro, os responsáveis políticos sejam capazes de sentar e analisar essa questão para produzir algum tipo de resultado.
Agora, muitos partidários do não tinham aquela política assim, aquela defendiam... Ah, eu tenho o direito de me defender, eu vou defender minha família. Quer dizer, essa coisa muito do eu, centrado no eu. Você acha que pode resultar dessa filosofia que acabou vencendo?
Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acredito que os defensores das armas em senso estrito, aqueles que querem possuir uma arma para se defender, constituem a minoria desses 65, quase 65% de brasileiros que votaram contra a proibição. Quer dizer, esse voto, na verdade, é o voto do cidadão pacato, da dona de casa, né, do cidadão de bem, que anda assustado com a violência, anda assustado com o crescimento da criminalidade e não vê no Estado capacidade para enfrentar essa situação. Então, não se quis dar um crédito, um cheque em branco ao Estado. A polícia, tanto a Polícia Federal quanto as polícias estaduais, vivem envolvidas em corrupção, em casos de chacinas, de arbitrariedades, são vistos como despreparados. E a população não quis cometer um ato unilateral de desarmamento, achando que o governo não iria fazer a sua parte.
Você acha que o Estatuto do Desarmamento pode sair enfraquecido ou como é que ele sai dessa questão do referendo?
Não, eu acredito que saem enfraquecidos alguns setores que apostaram muito alto nessa ideia da proibição do comércio de armas. O Estatuto do Desarmamento já completa aí 2 anos, é um estatuto que tem produzido já efeitos em termos de saúde pública. Milhares de vidas já foram poupadas por conta do recolhimento de mais de 460 mil armas. Eu acredito que o Ministério da Justiça vai manter a política voluntária de desarmamento, mantém-se todas as restrições à aquisição, ao porte de armas, à aquisição de munições, que já estão implantadas pelo Estatuto, porque somente um dispositivo desse Estatuto é que foi revogado. Então, não acredito que vá haver grande mudança, nem enfraquecimento do próprio Estatuto.
Você acha que alguns grupos já vão começar, porque já tem alguns questionamentos na Justiça, né? Inclusive, o Sindicato de Delegados de Polícia do Brasil entrou com uma ação no Supremo contra o Estatuto por causa da renovação obrigatória do registro de armas a cada 3 anos, né? Quer dizer, já estão começando a questionar, e você acha que vai ter mais questionamentos agora que o não venceu no referendo?
É possível que haja um efeito psicológico junto a grupos que discordam das disposições do Estatuto, no sentido de questionar na Justiça esse mesmo Estatuto, ou certos dispositivos dele, mas eu não vejo problemas jurídicos na implementação do Estatuto. Essa renovação periódica de licença está dentro das atribuições do Estado, como se pede, por exemplo, a renovação periódica de licença para conduzir veículos, renovação periódica de carteiras de identidade. Quanto a isso, não há nenhum obstáculo jurídico, entendeu?
E me diz uma coisa, Geraldo, era hora de se entrar num referendo? Você acha que era hora ou era mais para frente uma possibilidade de um referendo? Foi muito, assim, abrupto esse referendo.
Olha, coisa de 20 anos atrás, o Edson Arantes do Nascimento, Pelé, disse uma frase que o brasileiro não estava preparado para votar e ele pagou muito caro por ter dito essa frase. Mas o fato é que a gente só aprende a votar votando. Não existe uma aula de democracia onde a gente aprenda no quadro negro como se deve votar. Então, não dá para saber se era hora do referendo sem ter feito o referendo, né? É preciso que as pessoas passassem por essa experiência. O que pode ser questionado, que eu particularmente questiono, é se a questão que foi colocada para o referendo era realmente uma questão fundamental. Isso a gente pode contestar.
Por exemplo, nossa democracia representativa, não era o caso da Câmara e do Senado Federal decidirem o que seria ou não? Ou você acha que era mesmo a atribuição da população decidir isso?
Eu acredito que os representantes poderiam ter decidido essa questão sem apelar para a população, porque me pareceu, e acho que a muitos eleitores pareceu, que essa questão da proibição do comércio de armas era uma questão pouco pertinente, que uma eventual proibição seria inócua para diminuir os índices de criminalidade. Então, o que aconteceu foi que as pessoas aproveitaram a oportunidade para mandar um claro recado às autoridades, ao Estado brasileiro, de que elas estão querendo uma política mais efetiva de segurança pública que consiga efetivamente reduzir os índices de criminalidade. Então, a questão que foi colocada me pareceu uma questão lateral.
E agora parece que alguns outros grupos já estão interessados em fazer outros referendos, parece que gostaram da ideia, né? O que você acha disso?
A gente acredita que o povo goste de votar. Acho que as pessoas têm uma certa, um certo prazer no exercício da cidadania, em ir às urnas, em participar, em fazer disso uma festa cívica. Mas é preciso ter muita parcimônia no uso do referendo, porque ele, em primeiro lugar, é um referendo nacional, tem um custo alto, são 270 milhões de reais que podem muito bem ser aplicados em outras áreas mais urgentes, como saúde e educação. O referendo deve ser, na medida do possível, colocado junto com as eleições gerais, para não criar esse tipo de problema. E um abuso do referendo pode levar a um sentimento de decepção das pessoas que vão acreditar que estão votando continuamente sobre temas de menor importância e que isso não está trazendo nenhuma mudança na vida deles. Então, o referendo é um instrumento muito importante para ser desgastado.
Agora, Geraldo Tadeu, voltando à questão da segurança, o senhor falou aí que o Brasil não faz um planejamento a médio e longo prazo com relação à diminuição da criminalidade, né? O que é que poderia ser feito nesse caso?
Eu acho que de imediato poderia se criar um Conselho Nacional de Segurança Pública, como existem outros conselhos de segurança alimentar, de políticas sociais, enfim, na área do Ministério do Trabalho. É preciso criar um grande Conselho Nacional de Segurança Pública, que é um órgão, que seria um órgão responsável pela elaboração de políticas de segurança pública que transcendessem os governos, políticas de Estado que não ficassem à mercê das individualidades, das ideologias partidárias, e que permitissem traçar um rumo de 5, 10, 15, 20 anos para ações efetivas, que não fossem somente ações policiais, mas que enfrentassem a questão da reforma do sistema penitenciário, da reforma da legislação penal, da reforma das polícias no Brasil, que permitisse a efetiva integração desses órgãos, que articulasse todo esse trabalho com políticas sociais na área de saneamento básico, educação, saúde, enfim, cidadania, e que tivessem também uma visão sobre a questão também do enfrentamento policial, a desarticulação do crime organizado, o combate ao contrabando, as formas de criminalidade mais modernas, enfim, a criminalidade violenta. É preciso que a gente tenha um órgão que faça esse trabalho de elaborar políticas de longo prazo.
Nós conversamos aqui com o cientista político Geraldo Tadeu Monteiro, do Instituto Brasileiro de Pesquisa Social. Geraldo, muito obrigada pela sua entrevista e pelos esclarecimentos aos ouvintes da Rádio Câmara. Obrigado e um bom dia.
Bom dia, eu que agradeço o convite, estou à sua disposição.
O Palavra de Especialista de hoje fica por aqui. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Mônica Leon e os trabalhos técnicos de Newton Gomes. Na semana que vem estamos de volta, até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.